Hoje nós vamos estudar o texto de 1 de Pedro 3, de 1 a 7, o texto que está aqui na tela. E nós não vamos estudar todo o texto, nós vamos estudar somente os versículos de 1 a 6, porque há um aspecto nesse texto de chocante desproporção. Este texto de Pedro apresenta 6 versículos relacionados às esposas e só um versículo relacionado aos maridos. Qual é a razão disso? Muito simples. As esposas erram muito mais do que os maridos. Certo? Não, claro que não. Não é essa a razão. A razão é outra, claro. O fato é que a primeira carta de Pedro é dirigida de maneira especial aos grupos que são mais frágeis. A carta de Pedro é dirigida aos grupos que são mais facilmente oprimidos. É muito interessante observar o modo como Pedro se dirige a pessoas humildes, a pessoas que são marginalizadas, a pessoas que são desprezadas, a pessoas que são oprimidas pelos mais fortes. Por causa disso, reconhecendo que a mulher, não somente naqueles dias, mas em todas as épocas, se constitui num grupo mais passível de abusos, então Pedro se dirige a elas com um grupo, um número de palavras maior. E apenas com um versículo para os homens, essa é a única razão. Não é que as mulheres têm que aprender mais do que os homens ou que os erros delas são maiores ou mais numerosos. Não, a razão dessa desproporção tão chocante é essa que eu acabei de mencionar. Nós vamos estudar nesta noite os 6 primeiros versículos, que são versículos que falam sobre o papel da mulher, não somente da esposa. O texto fala sobre a esposa e parece que Pedro tem em mente predominantemente a figura da esposa, da mulher casada. Mas os princípios que estão presentes aqui não são princípios aplicáveis, pelo menos nem todos os princípios aqui são princípios aplicáveis exclusivamente à mulher casada. Os princípios que estão aqui presentes são também aplicáveis a mulheres cristãs de um modo geral, solteiras, viúvas, enfim, todas as mulheres cristãs. Nós vamos fazer a leitura de 1 de Pedro 3, de 1 a 7. Hoje estudaremos os versículos 1 a 6. No domingo que vem, estudaremos só o versículo 7. Então, hoje o sermão tem um público-alvo específico, que é as senhoras, as mulheres, as moças todas. Na semana que vem, os homens serão o público específico. Então, os homens não podem faltar na semana que vem, porque seria covardia. Os homens, quando vão ter que aprender a parte deles, não vêm na igreja. Eu não vou lá levar burdoada, não. Ninguém vai levar burdoada aqui, nem as mulheres, nem os homens. Nós só vamos aprender o que a palavra de Deus tem a dizer para cada um de nós, tanto homens como mulheres. Os homens vão ouvir, vão aprender a orar por suas esposas, para que Deus as ajude, vão incentivá-las, vão pastoreá-las, vão dirigi-las, vão incentivá-las nessa direção que nós vamos aprender na noite de hoje. Os pais vão ensinar suas filhas nessa direção. Os jovens vão incentivar as moças, suas amigas, suas irmãs nessa direção. Os maridos vão fazer a mesma coisa em relação às suas esposas e outras mulheres que estão dentro da sua esfera de influência. Diz assim 1 de Pedro 3, de 1 a 7. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupa dentro da sua esfera de influência. humanas. Ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Esse texto é um texto que tem algumas partes que podem assustar um pouco a mentalidade moderna. Então, sabendo disso, eu coloquei aqui na nossa exposição algumas considerações preliminares, são três, eu quero apontar para os irmãos, aí está a primeira delas, é importante isso aqui. Esse texto apresenta conceitos perenes, que é algo perene, é algo que não murcha, é algo que permanece. Esses conceitos são eternos, eles não são para aquela época apenas. Eles não eram válidos apenas na época de Pedro, valem para todos os crentes de todas as épocas. Não existe um prazo de validade para estes versículos que nós acabamos de ler. Eles são válidos para todas as pessoas, todos os crentes, de todos os lugares e de todas as épocas, porque a palavra de Deus não murcha. A palavra de Deus é imarcessível, a palavra de Deus é perene, ela não muda, ela é imutável, eterna, de modo que o que ele disse ser verdade há 2000 anos atrás, ainda é verdade hoje. Uma segunda verdade importante, uma segunda consideração importante aqui. O texto apresenta determinações que não são opcionais. É muito interessante observar alguns crentes que esquecem que dentro do reino de Deus, onde estão situados, eles são apenas servos. É isso que nós somos dentro do reino. Nós somos servos. Nós não somos os senhores ou os servidos. Existe no cristianismo moderno uma inversão de papéis. Nós invertemos as coisas e as colocamos de ponta cabeça. E as pessoas, os crentes modernos acreditam que eles são os senhores e que Deus é quem deve servi-los. Então, muitos crentes se acham no direito de discordar das coisas de Deus e dizer, não, isso eu não aceito. Vejam, essas orientações não são opcionais. Nós somos servos. O servo, ele não discute aquilo que o Senhor diz. O servo não avalia aquilo que seu Senhor diz. O servo ouve o que o seu Senhor diz e com docilidade, com sereno acatamento, ele obedece aquilo que o seu Senhor falou. Nós temos que resgatar nos dias modernos o conceito de servo. Nós perdemos a noção do que isso significa. Nós vemos no Novo Testamento constantemente, de forma predominante, Jesus Cristo sendo chamado de Senhor. Nosso Senhor, Senhor nosso. Nós vemos isso constantemente, esse é um título que predomina no Novo Testamento. E nós esquecemos suas implicações. Ele é Senhor, não eu. Eu sou servo, ele manda, eu faço. Eu não tenho a opção, eu não tenho o direito de decidir se faço ou se não faço, tenho a obrigação de fazer o que ele manda. Algumas vezes eu vou visitar algum irmão que está com raiva da igreja, brigou com alguém, está 1 de Pedro 3, enfim, essas coisas infantis que às vezes acontecem no meio da igreja. E às vezes a pessoa diz assim para mim, eu não vou mais na igreja. Eu digo assim, quem falou que você tem essa opção? Quem disse que existe essa opção para você? Quem disse que está na sua esfera de decisão ir ou não à igreja? Você acha, você pensa que você vai à igreja porque você quer? Decidiu ir? Do mesmo modo, mulheres, jeite-se cada você seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, porque o senhor da igreja, o seu senhor, o seu chefe, seja o dono, aquele que comprou você, manda você sem palavra. É por isso que você vai. Você não tem a opção de dizer eu não vou. Se fizer isso, estará em rebelião contra ele, estará em pecado. Nós temos que resgatar isso. A noção de que nós somos servos. Então observem, os crentes não podem escolher entre observá-las ou não. São palavras do Senhor e temos o dever de simplesmente acatá-las. Desculpem se eu estou sendo tão veemente nisso que estou falando, mas realmente esse é um aspecto do cristianismo que está muito esquecido. Então me desculpem se há muita veemência da minha parte ao enfatizar essa questão do senhorio de Jesus e do nosso papel de servos, mas é que são dirigidas a casais crentes, ou pelo menos a princípio, a mulheres crentes, depois a maridos crentes, ou seja, a pessoas crentes. Não se pode esperar que casais não cristãos, ou homens, mulheres não cristãos, as entendam, acolham e muito menos as coloquem em prática. Então, se você está aqui hoje e você não é crente, tudo que você leu aqui agora e tudo que você vai ouvir hoje ao longo da nossa exposição, talvez vá para irmãos. Preocupa o que nós temos visto. Nós temos visto até cristãos dando ordens. Você é algo simplesmente inaceitável, algo absurdo, algo que se coloca, se situa entre as piores coisas que você já ouviu em toda a sua vida. Mas note bem, não se assuste com essa sua reação. Estas coisas foram dirigidas a pessoas novas, a pessoas que tiveram um coração transformado. Antes dessas orientações serem dirigidas a esse grupo, algo aconteceu antes com eles. Eles passaram por uma transformação, uma mudança. Eles eram o que o apóstolo Paulo, em uma outra carta, chama de pessoas carnais. Agora, são espirituais. O homem que não é espiritual, o homem natural, diz Paulo, não entende as coisas do Espírito de Deus, porque elas lhe parecem loucura. Ele olha para essas coisas da palavra de Deus e diz, isso aqui é o maior absurdo que eu já vi. Essa é a mente natural. Ela não acolhe as coisas, os conceitos, os valores, os ensinamentos do Espírito Santo de Deus. Ela não pode recebê-las. Elas se discernem, elas são compreendidas com uma mente espiritual. Elas se discernem, diz Paulo, espiritualmente. Só com uma mente espiritual eu posso acolhê-las. De modo que nós não podemos esperar que um casal não cristão, ou uma esposa, ou um marido não crente, receba isso. E acolha isso, e concorde com isso, e pratique isso. É impossível. Algo aconteceu antes com os leitores de Pedro, para que só então ele pudesse escrever essas coisas para eles. Então, se você não é crente, realmente, essas coisas não farão sentido para você e você não poderá acolhê-las nem vivenciá-las. É necessário que você, ainda hoje, se aproxime do Senhor em sua casa e se lance aos seus pés e diga: Senhor, eu preciso do seu perdão, eu preciso da sua salvação, eu preciso ser uma nova criatura. Eu não suporto mais viver sob o peso da minha carne, da minha natureza pecaminosa, longe do Senhor. Eu não suporto mais, eu não me suporto mais. Eu preciso do alívio que o Senhor dá. Eu preciso que o Senhor me alivie de mim mesmo, dos meus pecados, da história que eu tenho vivido, da mente que eu tenho, do coração que eu tenho. Eu preciso desse socorro, do seu perdão. Eu preciso que o Senhor me faça nascer de novo. Fazendo isso, então você será transformado pelo Espírito Santo e poderá então se aproximar de orientações como essa com docilidade, com alegria, com brandura, com o coração aberto. De modo que os casais crentes apenas, ou aqueles que são crentes, talvez não tenham o cônjuge crente, mas é um crente, estas pessoas são o alvo desse texto que foi escrito por Pedro. Nós temos uma mensagem. A coisa chau é dentro, a partir do texto que está diante de nós. E a mensagem central está aqui, é a seguinte, ela vale para hoje e para o texto da semana que vem. Semana que vem nós vamos estudar aí o papel dos maridos, dos homens. E veja a mensagem central que vai servir para essa mensagem, para a continuação dela. Observe. A peregrinação cristã. Por que eu coloquei esse sujeito nessa frase? A peregrinação cristã. Porque a peregrinação cristã é um tema dominante em 1 de Pedro. O apóstolo Pedro, quando ele se dirige à igreja, ele sempre se dirige aos irmãos, aos crentes, como peregrinos e forasteiros. A palavra para as pessoas que estão peregrinando são os paroquianos, na língua grega. Os paroquianos são os peregrinos. É por isso que a gente ouve falar das paróquias por aí afora, né? As paróquias, a palavra paróquia significa isso, um grupo de peregrinos, pessoas que estão peregrinando, pessoas que estão em peregrinação. Nós somos a verdadeira paróquia. Nós somos a verdadeira paróquia. Nós estamos peregrinando. E Pedro enfatiza isso, que nós somos peregrinos. Ele diz: eu exorto a vocês como peregrinos e forasteiros que são. E então ele nos apresenta as suas orientações para a vida cristã. Então, pegando essa expressão para manter a nossa mente dentro do ambiente criado por 1 de Pedro, nós prosseguimos dizendo: a peregrinação cristã inclui deveres domésticos. Essa paróquia, que é a igreja, esse grupo de pessoas que estão caminhando rumo a uma outra pátria, esse grupo de pessoas que não pertencem a este mundo, que são estrangeiros, que são peregrinos, que estão caminhando para o seu lar genuíno, tem deveres domésticos. A nossa casa não é aqui, mas nós temos uma casa provisória aqui. Temos uma casa aqui que vai durar algumas décadas. E a nossa peregrinação aqui inclui deveres relativos a essa casa que nós temos aqui. E esses deveres domésticos, quando observados, geram bênçãos espirituais para o casal. Não geram necessariamente bênçãos materiais, talvez bênçãos materiais também sejam procedentes disso, de uma forma ou de outra, mas o texto não as menciona. O fato é que o texto apresenta reflexos, efeitos espirituais presentes na vida daqueles que se sujeitam a essas orientações que Pedro dá. A peregrinação cristã inclui deveres domésticos que, quando observados, geram bênçãos espirituais para o casal. Esses deveres estão divididos em duas partes. Vamos ver quais são os deveres que os casais crentes têm que observar. Eu dividi esses deveres que os casais crentes têm que observar em duas partes. Isso é muito fácil fazer, porque o próprio texto faz isso. É uma divisão natural no texto. Irmãos que vão lendo o texto percebem com naturalidade a divisão que o próprio Pedro apresenta. E A primeira classe de deveres está aqui. São os deveres da esposa cristã. Está nos versículos de 1 a 6 e eu já mencionei, já expliquei a razão dessa desproporção. Só um versículo para os homens e 6 para as mulheres. Eu coloquei aqui uma figura. Foi muito difícil encontrar uma ilustração para esse quadro aqui. Eu fiquei surpreso quando eu descobri que eu achei que eu não conseguia achar ilustrações, nenhuma ilustração de bons maridos cristãos na história. Na realidade, eu comecei a pesquisar e tentar lembrar o que eu tenho estudado ao longo dos anos de história eclesiástica, e eu fiquei assustado porque eu não consegui me lembrar de maridos que tenham se destacado como maridos cristãos. Tive muita dificuldade, como eu não conseguia encontrar exemplos que se destacaram como bons maridos crentes, eu coloquei então, e vamos ver no próximo domingo, eu coloquei a figura de dois que foram péssimos maridos cristãos. Foram grandes missionários, homens famosos, homens que mudaram a história humana, mudaram a história de missões, mas como maridos foram um desastre. Um desastre. Era a pior. Se as senhoras conhecerem a história, esses maridos iam dizer: olha, eu caso com Hitler, mas não caso com um homem desse. Mas nós vamos conhecer melhor essas ilustrações, essas figuras na próxima semana. Aqui eu coloquei a fotografia de uma senhora que não é muito conhecida. O nome dela é Idelete de Bure, acho que é assim que fala. É um nome francês, eu não sei pronunciar direito. Eu estudei francês quando era menininho na escola, naquela época estudavam francês ainda, e eu não me lembro muito bem da pronúncia. Mas é a Idelete de Bure, será que é assim que se pronuncia? Ela morreu muito jovem, nasceu em 1507, morreu em 1549. Ela ficou doente em 1545, muitas enfermidades ali, perturbando a sua saúde, e faleceu muito jovem. Ela não deixou filhos, ela teve um menininho, um garotinho, que morreu ainda bebê. Ela perdeu seu filho ainda bebê, um menininho. E ela foi casada, Idelete de Bure foi casada com João Calvino, este sim é famoso. Ela é a esposa de João Calvino, que é um personagem da história da igreja cristã que eu admiro muito, sou um grande admirador desse ponto. Não tanto pelo seu exemplo de vida, ainda que ele tenha muitos exemplos de vida que sejam bastante tocantes, mas pela sua habilidade hermenêutica, pela sua profundidade teológica. Então sou um grande admirador de João Calvino, li muitas e muitas e muitas das suas obras aí ao longo da minha vida, e gosto muito do pensamento de Calvino, com algumas exceções aí, não tanto do exemplo dele como figura em particular, ainda que ele tenha demonstrado muitas coisas interessantes na sua vida cristã, mas não é por essas razões que eu admiro, mas sim pelo seu papel como teólogo no século XVI, como reformador em Genebra, que foi onde ele viveu. Ele casou com Idelete de Bure quando ele estava no exílio em Augsburgo. Ele conheceu essa senhora, ela era viúva de um pastor anabatista, ela tinha filhos do primeiro casamento, e ela se casou com João Calvino em 1541, se não me falha a memória, e eles dois se mudaram para Genebra, voltando para a cidade onde Calvino exerceu o seu ministério. Mas o que é interessante notar em Idelete são os testemunhos de João Calvino acerca dela. João Calvino escreveu algumas cartas aos seus amigos mais íntimos falando sobre a sua esposa. E ele sempre se refere a Idelete como uma mulher extraordinária. Extraordinária. Quando ela faleceu, João Calvino morreu em 1564, então ele ficou 15 anos viúvo, e ele, quando ela faleceu, ele escreveu a um dos seus amigos dizendo: Deus me privou da melhor companheira que eu poderia ter. Ela ficou quatro ou cinco anos doente, e ela nunca permitiu que a doença dela fosse um peso para mim. Nunca. Sempre foi ali a minha companheira, a minha auxiliadora. Em nenhum momento ela se tornou para mim um peso, alguém que atrapalhou, que perturbou meu ministério, em momento nenhum. Nem quando ela adoeceu, ela agiu de tal modo que acrescentasse peso a todos os labores que eu já realizava. Calvino era um homem um pouco difícil. Ele, antes de casar com Idelete, ele falou que tudo que ele queria de uma esposa é que ela fosse econômica. Ele dizia: eu não sou desses amantes apaixonados, desses amantes selvagens, nada disso. Eu nem me importo se a minha esposa for muito bonita. O que eu quero é que ela seja econômica. E ele gostou de Idelete. Idelete, acho que não gastava muito no cartão de crédito dele. Devia ser uma mulher bastante econômica. E dizem que ela era até bonitinha. É que talvez o artista, talvez não tenha sido muito generoso com ela nessa figura aqui, mas os amigos de João Calvino, ao descrever sua esposa, diziam: olha, ela é uma moça extremamente dócil, muito tratável, e também ela é até bonita. Essa é Idelete de Bire. Eu coloquei a figura dela aí porque eu a vejo através das cartas de Calvino e de seus amigos como um exemplo de mulher cristã. E há outras histórias ligadas a ela que me fazem crer nesse exemplo dela como mulher crente, mulher cristã exemplar. Quais são os deveres da esposa cristã? Quais são os deveres da mulher cristã? Como a esposa ou a mulher cristã deve viver? Como deve ser a sua vida? O texto que está diante de nós apresenta um primeiro dever. E esse dever está presente aí no versículo 1. E vamos observar o que ele diz. O texto diz assim: do mesmo modo. Por que esse texto começa desse jeito, com essa expressão, do mesmo modo? Essa expressão remete os nossos olhos, as nossas atenções, para o que Pedro disse anteriormente. E Pedro anteriormente se referiu à atitude dos escravos em relação a seus senhores. Alguém pode falar: mas isso é muito pesado. A esposa tem que estar sujeita ao marido do mesmo modo que um escravo? Não. O que Pedro quer ensinar é como deve ser a atitude de sujeição da esposa. Não é que ela tem que ser uma escrava, ela não é. A mulher não é uma escrava do marido. Em nenhum lugar da Bíblia a mulher é apresentada como uma escrava do marido. Ela é uma auxiliadora que lhe corresponde, nós já estudamos isso. Ela o auxilia no governo das coisas que Deus coloca nas mãos do homem, mas ela não é uma escrava dele. De que modo nós devemos, portanto, entender essa expressão do mesmo modo? Se os irmãos observarem os versículos que estão mais próximos do versículo 1, os irmãos encontrarão um outro exemplo, que não é diretamente, explicitamente, o exemplo do escravo diante do seu dono. Mas vejam o versículo 23, o texto diz assim no versículo 23 do capítulo 2, logo acima disso que estamos lendo. O texto fala assim: sobre Jesus Cristo, quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Será que as mulheres são insultadas por seus maridos? Será que as mulheres sofrem por causa dos seus maridos? O texto referente à esposa diz do mesmo modo, mulheres, tenham essa atitude de sujeição. Cristo, quando era insultado, não revidava. Cristo, quando sofria, não fazia ameaças. Essa deve ser a postura da mulher em relação ao seu marido. Esse é um dos aspectos da sua sujeição. As mulheres são insultadas? Sim. E o que elas fazem quando são insultadas? Se elas não tiverem uma mentalidade cristã, elas vão devolver o ultraje. Se elas forem ultrajadas, vão revidar. É a velha lei que nós criamos, bateu. Como termina? Bateu, levou. Não é assim? Bateu, levou. Você falou? Falou o que quis? Como termina? Ouviu o que não quis. O que é isso? É o revidar. Eu fui ultrajado, eu fui insultado, eu revido. Eu pago com a mesma moeda. Nós temos vários ditados que mostram essa atitude de vida. E mais do que isso, quando sofria, não fazia ameaças. O que uma mulher pode fazer quando ela sofre nas mãos do seu marido? Ela pode fazer ameaças. Eu vou embora. Hoje você dorme na sala. Esta semana não tem sal no arroz. Essa semana podemos acolher essa visão em hipótese nenhuma, muito menos essa atitude. Em terceiro lugar, e último, as determinações presentes no texto são dirigidas a roupa suja. Se quiser, lave a sua roupa, porque eu não vou lavar. E nós podemos multiplicar os exemplos de muitas delas me contam. Pastor, você não sabe o que meu marido me falou. A minha vontade era pular no pescoço dele. Vou pegar pelo pescoço. Acorda, olha o que você está dizendo. Ela tem que se segurar nesses momentos. E sofre. São graça que uma mulher pode fazer quando ela é ultrajada ou quando ela sofre. Eu fico imaginando especialmente as irmãs que pertencem à nossa igreja, senhoras crentes, senhoras piedosas, senhoras tementes a Deus, e que convivem com maridos não crentes. Quantas provocações, ultrajadas, desrespeitadas, elas sofrem, querem fazer ameaças às vezes. Mas o que o texto ensina? O texto ensina que o Senhor, nesses momentos, ele se entregava àquele que julga com justiça. Senhor, o Senhor tem visto o que eu estou passando aqui. Isso eu quero colocar nas suas mãos. A minha vida eu coloco nas suas mãos. Essas ofensas e tudo o que há. Eu não vou revidar. Não vou fazer ameaças. Eu vou agir com submissão. Eu vou me sujeitar, brandamente, humildemente, serenamente, aos insultos até do meu marido. Vejam, essa é a atitude que Pedro tem em mente quando ele menciona o aspecto da sujeição. E as mulheres devem desenvolver isso. As mulheres devem crescer nisso. É muito difícil. Algumas vezes, porque nós não estamos falando de ameaças e de provocações e de injustiças que as pessoas sofrem eventualmente ou no trabalho e que ficam para trás assim que a gente sai do trabalho e vai para casa. São provocações que acompanham as mulheres no seu dia a dia. Esse é o problema. São provocações que são dirigidas, são agravos que são feitos por aqueles que convivem com elas. E nós, maridos, temos muitas vezes essa habilidade. E é muito difícil para as mulheres lidarem com isso. É muito difícil para elas enfrentarem essa dificuldade. Porque é uma provocação e é uma ameaça constante. Nós, os homens, sabemos provocar. Nós, os homens, sabemos ser cruéis. Nós, os homens, sabemos ser grosseiros. Nós temos uma casca mais grossa. Nós sabemos dizer uma palavra mais forte, levantar mais a voz. Nós sabemos como esmagar emocionalmente uma mulher, dependendo do tom que nós usamos na nossa voz, na atitude que nós temos, nosso olhar, naquilo que nós fazemos. Nós podemos esmagar as nossas esposas e fazê-las sofrer profundamente no coração. Nós sabemos. Nós somos covardes muitas vezes. Somos covardes porque fazemos coisas que nós não teríamos coragem de fazer com outros homens. Porque se fizéssemos, as consequências poderiam ser ruins. Mas nós fazemos com a nossa esposa. Nós falhamos com elas, nós não as tratamos com honra, como o vaso mais frágil. Nós esquecemos disso. E nós as tripudiamos algumas vezes. Pedro sabia que as mulheres, e as mulheres daí, não revidava. Quando sofria algum dano, não ameaçava, mas ele se entregava àquele que julga retamente. E é isso que as mulheres devem aprender. É um exemplo que elas têm no Senhor Jesus. É uma forma de imitar, não aqui neste ponto do texto, uma mulher. É a maneira de imitar o próprio Filho de Deus, o homem perfeito. Qual é a bênção espiritual decorrente disso? Nós dissemos que os deveres domésticos apresentados na Bíblia, quando observados, geram bênçãos espirituais. Qual é a bênção espiritual decorrente disso? Pedro imagina pelo menos uma situação específica. Ele diz no versículo 1 o seguinte: se a mulher agir assim, o texto diz, a fim de que se ele, o marido, não obedece a palavra. Essa expressão, não obedecer a palavra, se refere a descrentes. No Novo Testamento, o incrédulo é alguém que não obedece a palavra. Que palavra? A palavra do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho chama. Sempre que você prega o Evangelho chama. O que o crente diz? Eu vou. Ele obedece. O que o incrédulo diz? Eu não vou. Ou seja, ele desobedece. Por isso, os descrentes na Bíblia, os incrédulos na Bíblia, são chamados de pessoas que não obedecem à palavra. Então, é bem possível que Pedro tenha em mente aqui, isso é praticamente evidente aqui, ele tenha em mente aqui maridos incrédulos, que não atendem o Evangelho. E o texto fala, a fim de que se ele não obedece à palavra, seja ganho. O que é ser ganho? Ele passe a obedecer à palavra, ele se converta. Ele seja ganho para o Evangelho, para o reino. Seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. A bênção espiritual que é mencionada aqui é a seguinte: se essa mulher que é ultrajada, que é provocada, que sofre agravos, se ela tiver essa mesma... Seriam muitas vezes alvos desse tipo de injustiça. Tudo ela imitar o Senhor Jesus Cristo, ela terá uma grande possibilidade de maldade. E ele então diz, maldade de ganhar o seu marido para a fé. Como? Através dessa atitude, ela vai pregar o Evangelho sem falar nada. Muitas mulheres querem ser evangelistas em casa para os seus maridos. Muitas mulheres não têm maridos crentes e querem pregar submissas mesmo assim. O Senhor Jesus se sujeitou àqueles que o oprimiram. O Senhor Jesus, quando ultrajado, chegou em casa e dizem assim: você tinha que ter ouvido o sermão de hoje. Foi para você o sermão. O pastor fez o sermão, ele estava pensando em você quando fez o sermão. O pastor nem conhece o marido da mulher. E eu vou dizer o que o pastor falou. E começa a pregar. E prega, prega, prega. Três pontos, mensagem central. Aplicações. E no final tem apelo, né? Canta o hino, o marido não vai à frente. O que acontece? Eu prego tanto para ele. Esse é o problema. Você prega para ele. Não deve pregar. O texto diz: mostre para ele o que Jesus fez na sua vida. Mostre a ele a transformação que Jesus operou em você. E ele será ganho com um sermão silencioso. Um sermão sem palavras. Um sermão que é representado diante dele 24 horas por dia. É um evangelismo contínuo, constante, ininterrupto, diário. E ele será ganho com este sermão, não com aqueles que você prega no domingo à noite, quando chega da igreja. O texto que está diante de nós continua dizendo o seguinte, no versículo 2, que eles serão ganhos pelo procedimento da mulher, esse procedimento de não atacar, não ameaçar, não revidar, eles serão ganhos observando a conduta honesta. Essa conduta é uma conduta transparente, é uma conduta sem mácula e respeitosa de vocês. Eles verão que mesmo provocando, vocês são respeitosas, vocês são fiéis a eles e com isso vocês poderão conquistá-los. Essa é a primeira atitude que a mulher deve desenvolver. É uma atitude que, é claro, não são só as mulheres que devem desenvolver. Mas aqui Pedro está falando sobre o lar. E ele sabe no lar quem é a vítima mais constante. Ele sabe no lar quem é mais sujeito. Quem na família, quem dentro ali da sociedade conjugal, quem é mais alvo de injustiças, de ataques, quem é mais frágil e mais suscetível a esses ataques. Por isso ele dirige essas palavras às mulheres. Não revidem, não ameacem, sujeitem-se e os seus maridos serão conquistados pelo seu testemunho silencioso. Há uma segunda atitude, um segundo dever que vem aqui, é a serena docilidade. É a docilidade desarmada. Nós vivemos dias em que as pessoas andam com os nervos à flor da pele, não é verdade? As pessoas ficam muito nervosas hoje em dia, muito irritadas hoje em dia. São pessoas muito explosivas. Nós sabemos de pessoas que são simplesmente impossíveis de se conviver. São pessoas que, quando abrem a boca, diz que as mulheres não devem ser assim. Muitas vezes, as irmãs que estão aqui sabem disso, e nós homens já observamos as nossas mães, as nossas avós, as nossas esposas, e nós sabemos que a vida diária, a vida do lar, ela pode ser marcada pela presença de uma série de fontes de irritação. Vocês têm ideia de quantas vezes a minha esposa escuta a palavra mãe num dia? Mãe, mãe, mãe. Pensa um número, multiplica por 3. As moças que estão aqui e que não têm fé, é só para ferir. São pessoas de uma aspereza assustadora. Você não pode se aproximar da pessoa. É como se aproximar de um porco espinho. Você vai se machucar. É terrível isso. E acho que isso é algo. Há pessoas que não incomoda muito. Mas sim, e tem que conviver com isso. O texto que está adiante de mim, minha esposa uma vez disse para mim: Marcos, eu queria mudar o nome mãe para um outro nome qualquer. Porque eu não aguento mais escutar a palavra mãe. Se eu escutar a palavra mãe de novo, eu vou explodir. Há detalhes no dia a dia, na experiência do lar, na rotina do lar, que podem se tornar fontes de irritação contínua. E mais, isso se prolonga. Todo dia a mesma coisa. Mãe. 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 Um dia. Dois. Uma semana. Um mês. Hoje é feriado. Mãe. Estamos de férias. Mãe. Estamos na praia. Mãe. 6 meses, 1 ano, 2, 3, 4, 5. Mãe. A mulher, muitas vezes, tem razões para ser alguém extremamente explosiva. Ela não aguenta mais a rotina diária. Ela não aguenta mais a mesma coisa todos os dias. Ela não tem uma hora de almoço. Ela não tem o fim de semana remunerado. Ela não tem 30 dias de férias, incluído lá o terço constitucional. Ela não tem feriados. Ela não tem nada disso. Ela está lá sempre trabalhando num serviço pesado. Os homens aqui acham que o serviço de casa é leve? Acham que é? Troquem uma semana com sua esposa e façam o serviço que ela faz em casa, as donas de casa. É um serviço pesado, constante, diário. De modo que, com o passar do tempo, as mulheres podem desenvolver dentro delas uma amargura, um descontentamento, um cansaço que se traduz em rancor, em amargura, em aspereza. Isso pode acontecer. Uma terrível frustração. Um cansaço que se expressa dessa maneira. O texto diz que isso não pode acontecer, que as mulheres devem cuidar para que isso não aconteça, e nós veremos na semana que vem que os maridos devem participar da solução desses problemas, veremos na semana que vem. O versículo 3 diz o seguinte: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Nós temos, ao longo da história, mulheres que não foram exemplo disso. Uma delas que nós temos é Xantipa, esposa de Sócrates. Essa é uma figura de Xantipa. É na cultura grega, uma verdadeira megera. Uma mulher insuportável. Sócrates disse: olha, Xantipa foi muito boa para mim. Aprendendo a conviver com ela, eu aprendi a conviver com qualquer pessoa que nasça nessa terra. Se eu aprendi a viver com essa mulher, não tem ser humano no mundo com quem eu não possa conviver. Porque não houve mulher pior do que essa mulher aí, Xantipa. Os irmãos, não vai colocar apelido na sua esposa, se você tem esse... tem algum problema semelhante a esse, por favor, só não criar problema em casa por causa do pastor depois. Mas vejam aqui, essa figura é interessante porque Xantipa está jogando água em Sócrates, jogando ali uma caneca de água nele. Esse é um episódio curioso da história desse filósofo. Dizem que ela estava gritando como uma louca dentro de casa. Gritava, gritando com ele, ele lá fora, e ela gritando com ele. Ela berrava, dava berros horríveis, gritando o tempo todo. Ele ali fora, esperando ela se acalmar. Daí a pouco ela saiu com um jarro d'água e jogou em cima dele. Ele disse o seguinte: depois de tanta trovoada, era natural que viesse a chuva. Eu já estava esperando alguma coisa feia lá, né? Mas essa mulher terrível aí, que é Xantipa. Ela entrou para a história com essa fama terrível, e as mulheres cristãs não podem tê-la como exemplo. Tenham aí Delete, por favor, mas não a Xantipa. E a Bíblia fala o seguinte: olha, a atitude de vocês, a postura de vocês é uma postura que deve ser comparada ao que vocês vestem, ou àquilo que vocês usam em termos de adereços. As mulheres se preocupam muito com a sua aparência exterior. O texto não condena isso. Note bem, as mulheres não devem ser relaxadas. As mulheres cristãs não devem ser mulheres que não ligam para a sua aparência, não. Elas devem ligar sim, devem ser asseadas, devem se manter bonitas sempre. Mas elas não devem enfatizar isso além da medida. Elas não devem colocar isso como o valor máximo, o valor que está acima de todos os outros. A mulher cristã não pode se preocupar apenas com a moda, se preocupar apenas com os seus cabelos, se preocupar apenas com a sua maquiagem. Pedro sabia que as mulheres têm uma inclinação natural para darem atenção a isso. Dizem alguns aqui que a disposição das palavras e dos modos das palavras dispostas aqui no texto, na língua grega, dizem que a Pedro sugere um gasto de tempo excessivo nessas coisas. Gastar tempo com o cabelo, gastar muito tempo com as roupas, gastar muito tempo com as joias, isso é perigoso demais. E as mulheres parece que às vezes tendem a gastar um tempo maior nisso aí. Na minha casa eu tenho quatro mulheres, e é uma luta às vezes. A Helena troca de roupa para sair de casa umas quatro vezes, pelo menos. Ela veste uma blusinha, olha no espelho, não gostou. Veste outra. Tira, veste outra. Tira, veste... Helena, você tem 9 anos. Ah, mas não caiu bem. Não caiu bem. Não ficou bem. Não está combinando. A Sofia outro dia falou para mim: pai, olha a roupa que eu estou. Eu estou bem fashion. Quatro anos, eu estou bem fashion. Eu nem sei o que é fashion. Mas ela preocupada com isso, com a roupa dela, com 4 aninhos de idade, né? Eu me lembro, quando eu era garoto, eu li um livro que na época era muito conhecido, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de um escritor chamado Dale Carnegie. Ele narrava, contava a história de uma senhora que, no leito de morte, alguém chegou para ela querendo trazer a ela algum alívio, algumas lembranças boas, mostrou uma fotografia de quando ela era jovem. Ela, no leito de morte, ela olhou e falou: nossa, o meu vestido não está combinando com a minha blusa. Olhando para a foto, no leito de morte. As mulheres se preocupam muito com essas coisas. Nós, os homens, não ligamos muito para isso. Mas as mulheres se preocupam demais. E isso é bonito, isso deve continuar. É muito bom ver essa diferença entre os sexos. Mas nós devemos tomar cuidado para que essas coisas que são bonitas e que Deus fez não se tornem desequilíbrio, não representem desequilíbrio de valores na nossa vida.
ao ponto da mulher enfatizar tanto isso, e esquecer outras coisas que são vestes, que são trajes espirituais. E quais são os trajes espirituais? O espírito manso e tranquilo. Não a postura de Xantipa, mas a postura de Idelete. O marido deve olhar para a esposa e não deve se lembrar de Xantipa. Ele deve olhar para a esposa e se lembrar de Idelete. A Idelete da minha vida, não a Xantipa dos meus pesadelos. A Bíblia fala que, o texto fala que isso, essa atitude, esse espírito manso e tranquilo, representa beleza. Hoje em dia se preocupam tanto com beleza. E Pedro diz, olha, essa beleza que a mulher cristã pode ter se ela responder positivamente a essas orientações, essa beleza será uma beleza perene. E não somente isso, essa beleza cresce com o tempo. É diferente do outro tipo de beleza. O outro tipo de beleza passa, acaba. Eu coloquei aqui uma personagem muito famosa. Alguns irmãos se lembram dessa moça? Brigitte Bardot. Hã? Ou estou colocando mulheres francesas aqui na nossa apresentação? Primeiro Idelete, agora Brigitte Bardot. Né? Famosa Brigitte Bardot, muito linda Brigitte Bardot. Foi aí um dos, conforme a mídia diz, né, um símbolo sexual. Né? Agora, eu peguei uma outra foto de Brigitte Bardot mais recente. Aí está. Enganosa é a graça, e a formosura é vã. Provérbios 31. Não existe nada mais efêmero do que a beleza exterior. A mulher que se preocupa muito com a beleza exterior, roupas, cabelos, aparência física, ela está perseguindo o vento. Ela está perseguindo algo que murcha, que acaba. A beleza exterior é como uma flor. Ela é linda, sim. Vejam que linda Brigitte Bardot quando era jovem. É linda aquela flor. Mas essa beleza de flor, ela murcha. Ela não é má. Ela não é má. Ela é boa. É bom vermos, é bom olharmos para a beleza com que Deus reveste as pessoas na sua juventude. É uma dádiva de Deus. Mas lembrem-se, ela passa. Ela acaba. E se ela for o nosso valor maior, nós fatalmente a perderemos. Não haverá como escapar. Mas a esposa cristã pode ter uma beleza que não acaba. A esposa cristã, a mulher cristã, aqui o texto não está falando somente de esposas. Aqui o texto está falando de mulheres. A mulher cristã pode ter uma beleza que não acaba nunca. Uma beleza que cresce dia após dia. E o que é essa beleza? O espírito manso e tranquilo. O mundo não valoriza essa beleza. Mas o texto fala, é o espírito manso e tranquilo que é de grande valor para Deus. As irmãs da nossa igreja devem ser Miss Universo espirituais. Qual o plural de Miss? Não tem Misses? Misses. Não é Misses. É perigoso. Perigoso, mulheres Misses, né? Não, mas elas devem ser Misses Universo espirituais. A beleza espiritual manifesta num espírito manso e tranquilo. E há um último dever. Ah, sim, aqui é a bênção. Desculpe,
A bênção da serena docilidade é uma beleza que não perece. E último dever da mulher cristã. A mulher cristã deve imitar as mulheres santas do passado. Meus irmãos, nós temos um sério problema atual com a falta de modelos para imitarmos. O professor Stefan Kirchner, ele falou numa conferência na Palavra da Vida, da qual eu participei no começo desse ano, ele disse que fizeram uma pesquisa entre os jovens americanos, os rapazes, para perguntar quem era o exemplo que eles queriam seguir. E o grande vencedor foi Arnold Schwarzenegger. Todos os jovens americanos, a grande maioria deles, maioria esmagadora, o sonho deles é serem como Arnold Schwarzenegger. Nós temos falta de modelos. As mulheres, se nós tivermos que procurar no mundo moderno uma mulher famosa que deva ser imitada, vai ser difícil encontrarmos. Por isso, talvez pensando na nossa geração, ou talvez, quem sabe, na sua própria geração mesmo, Pedro faz com que nós lancemos os nossos olhos para as mulheres do passado. E as mulheres cristãs, elas devem olhar para as mulheres do passado. As mulheres cristãs não devem se preocupar em serem as mulheres do futuro. Também não tem que se preocupar em ser moderninhas. Também não tem que se preocupar em ser uma mulher à frente do seu tempo. Essa expressão é muito usada na mídia. Fulana foi uma mulher à frente do seu tempo. Eu me lembro que eu li numa revista sobre a esposa de Euclides da Cunha. Um comentário, um artigo sobre a esposa de Euclides da Cunha. E o artigo dizia, aquela mulher foi uma mulher à frente do seu tempo. O que queria dizer isso? Queria dizer apenas que ela foi uma adúltera. Só isso. Ela foi uma adúltera, traiu o marido e o amante dela matou Euclides da Cunha e depois matou um filho dela. E ela, mesmo assim, continuou com ele. E ela era apresentada na revista como uma mulher à frente do seu tempo, uma mulher moderna. As mulheres cristãs devem chutar todo esse lixo, esses conceitos que não passam de lixo, fora. O modelo da mulher cristã não está no presente e ela também não tem que se preocupar em ser a mulher do futuro. O modelo da mulher cristã está no passado. Vejam o que diz Pedro nos versículos 5 e 6. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado. As mulheres do passado se adornavam dessa forma, com um espírito manso e tranquilo, e mais, elas colocavam sua esperança em Deus, elas sofriam talvez ultrajes muitas vezes. Muitas vezes elas eram vítimas de injustiças, mas elas colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, mesmo que isso trouxesse algumas vezes injustiças. Uma que Pedro se lembra aqui é Sara. Sara foi exposta por Abraão até mesmo ao adultério. Ela foi injustiçada, colocada ali à disposição de um rei que não era seu marido, pela mentira de Abraão. Ela se entregava a Deus, colocava sua esperança em Deus. O texto fala como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. É claro que não está o texto dizendo aqui que as esposas devem chamar o marido de Senhor. Nós temos no Velho Testamento, que eu me lembre, uma ocasião apenas em que Sara chama Abraão de Senhor, que é em Gênesis 18. Ela chama Abraão de Senhor. O texto aqui não está dizendo que a mulher tem que chamar o marido de Senhor. Eu ficaria muito incomodado se a minha esposa me chamasse de Senhor. Se ela chegasse para mim, o Senhor quer alguma... Eu ia ficar me sentindo muito distante dela. O que o texto quer frisar aqui é a atitude respeitosa, é a atitude de sujeição. É isso que o texto quer enfatizar aqui, não necessariamente o modo literal de tratar como Senhor. O texto fala dela, de Sara, vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Aqui nós temos as bênçãos que são mencionadas. Alguns exemplos de mulheres que são seguidos hoje. Eu me lembrei de pessoas que
foram apresentadas na mídia como exemplo a ser seguido. E, por exemplo, a primeira aqui, sabem quem é? Madonna. Madonna, ouvi um comentário na televisão, enquanto ela se apresentava, no musical, o comentarista dizendo: olha, eu admiro essa mulher. Essa mulher é fantástica. Que mulher extraordinária. Madonna. Uma mulher extremamente imoral, irreverente, sem princípios, desrespeitosa. É isso que ela é. E ela é vista como modelo por algumas pessoas na mídia. Essa outra aqui, quem é? Gisele Bündchen, sem maquiagem. Então não é assim tão bonita quanto parece em outros lugares aí. Mas ela também é vista como uma modelo, uma modelo não no sentido que ela realmente é profissional, mas como um modelo a ser seguido. Eu coloquei ela porque eu me lembro que eu li um artigo dizendo que algumas mulheres americanas, elas chegam nas clínicas de cirurgia plástica com uma foto da Gisele Bündchen e dizem o seguinte para o cirurgião: olha, eu quero que você me transforme nisso. E mostram a foto da Gisele Bündchen. É isso aqui que eu quero ser. Um cirurgião plástico olha e fala: bom, você tem que ir num milagreiro, porque aqui eu não posso fazer milagres. Mas ela é um modelo. Ela é um modelo que as mulheres modernas tentam seguir. E por incrível que pareça, essa outra senhora, também, quem sabe o nome dela? Dercy Gonçalves. Essa mulher, ela morreu? Essa mulher não morreu? Ela não morre, essa mulher não vai mais morrer. Essa mulher é um fóssil vivo, né? É um fóssil vivo. Né? Mas esse fóssil vivo, essa mulher, ela é apresentada na mídia como alguém que, quem dera, todos nós chegássemos à velhice com a atitude, com a mentalidade dessa mulher. Meus irmãos, essa mulher é uma porca. Vamos me desculpar. Essa mulher é uma porca. Quando essa mulher abre a boca, dá nojo, dá vontade de vomitar. Uma porca. Ela não tem noção de recato, de respeito, de decência, de nada. Mas essa mulher é vista como um modelo. As irmãs sabem quem é a mulher que as irmãs devem imitar? As irmãs devem imitar Sara. Mulher do passado. Deve ser você no presente. A mulher colocava sua esperança em Deus. Tornou-se mãe pela fé. Cria em Deus apesar das circunstâncias. Uma mulher com 90 anos engravidou. Creu em Deus. E colocou a sua esperança em Deus. Ainda que tenha duvidado por alguns momentos, creu. E o Senhor a visitou e ela deu à luz um filho. Uma mulher que diante do seu esposo se portava com serenidade, com brandura. Esta sim deve ser o seu modelo. A Bíblia diz que as bênçãos decorrentes disso, nós temos aqui no próximo slide. Primeira delas, as mulheres que fizerem isso serão filhas de Sara. O que significa isso na Bíblia? A Bíblia muitas vezes usa essa expressão, filhos disso, filhos daquilo outro. Quando a Bíblia diz isso, quando a Bíblia fala, por exemplo, filhos da desobediência, o que significa isso? São pessoas que praticam a desobediência. Quando a Bíblia fala filhos da prostituição, o que significa isso? São pessoas que praticam a prostituição. Filhos da ira, o que pode ser isso? Entre outras coisas, não somente isso, mas pode ser também pessoas que praticam a ira. E o que é uma filha de Sara? É uma mulher que imita Sara.
É uma mulher que pratica o que Sara praticou. E isso é uma bênção. É uma bênção ser como Sara. E em segundo lugar, elas estarão livres do medo. Do que as mulheres têm medo? As mulheres têm medo de serem desamparadas. Elas têm medo de se sentirem, com razão, inseguras, que os seus maridos as abandonem e as desamparem e as deixem sem nenhum amparo, sem nenhuma segurança. O texto diz: se elas forem como Sara, elas viverão livres do medo. Do que mais elas têm medo? As mulheres têm medo de engordar. Muito medo. Muito, acredite. Um pavor terrível. Nunca diga para uma mulher: nossa, como você engordou. Nunca diga isso. Você vai destruir o mês inteiro dela. A semana, o mês dela. Nunca diga isso. Você está bonita, está gorda. Nunca fale isso. As mulheres têm medo de engordar. Elas têm medo de ficar feias. Elas têm medo que o tempo passe e elas comecem a perder todo o viço, toda a beleza da juventude. Mas se elas se lembrarem que existe uma beleza perene, se elas se lembrarem que a beleza delas pode se perpetuar e crescer até o fim, elas viverão livres, inclusive desse medo. Não serão pessoas frustradas, desesperadas, ali tentando puxar o rosto, né? Fazer plásticas para lá e para cá, né? Esticar, né? Virar japonês, puxar os olhos até, né? Como algumas fazem, tentar de todo jeito, né? Puxar tanto que meu pai brinca dizendo: olha, tem mulheres que têm um umbigo já no pescoço aqui, né? Aqui no umbigo, aqui em cima, de tanto que fez plásticas. Elas não precisarão ficar com esse pavor, com esse medo. Não, elas saberão que existe uma outra forma de beleza, que se perpetua, que não murcha, que cresce e que é de grande valor. Para com Deus, diante de Deus, elas viverão livres do medo. Por isso, mulheres cristãs, por isso, irmãs, o dever que as irmãs têm, à luz daquilo que foi apresentado, é se sujeitar ao marido, como o Senhor se sujeitava àqueles que muitas vezes o ultrajavam. Desenvolver uma serena docilidade, não xantipa e delete, e imitar as mulheres santas do passado. E fazendo isso, colherão as bênçãos espirituais que foram mencionadas e glorificarão o grande esposo da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Na semana que vem, vamos falar sobre os maridos. Oremos. Senhor Deus, na nossa peregrinação cristã, nós muitas vezes esquecemos os deveres que temos. Acreditamos que a nossa peregrinação diz respeito apenas a alguns deveres religiosos, ao ir à igreja, ao gastarmos alguns minutos na leitura bíblica e na oração, a nutrirmos algumas horas de comunhão com os nossos irmãos. Senhor, sabemos que essas coisas são necessárias, são importantes, e o Senhor quer que elas existam de fato em nós e até cresçam. Mas não permita que nós nos esqueçamos de que a jornada cristã, a peregrinação cristã, abrange mais do que isso. A peregrinação cristã passa por dentro do lar. A peregrinação cristã nos conduz também para dentro de casa.
E ali também devemos viver como peregrinos. Ali também temos os deveres de peregrinos e forasteiros. Ali também nós somos estrangeiros neste mundo. Por isso, a Deus, queremos pedir que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude para que vivamos conforme aquilo que o Senhor colocou em Sua Palavra. Quero suplicar pelas nossas irmãs aqui nesta noite. E as mulheres desta igreja, de um modo geral, herdeiras conosco da mesma graça de vida. Suplicamos por elas. Que o Senhor, ó Deus, as abençoe com um coração espiritualmente maduro, de modo que elas saibam viver a vida no lar, de conformidade com esses princípios, com essas orientações que a Sua Palavra apresenta. E desse modo, sejam verdadeiras evangelistas em sua casa. E desse modo, desfrutem de uma beleza que não se acaba. E desse modo, ó Deus, sejam filhas de Sara e vivam sem temor, para a Sua glória, para a Sua paz. Em nome de Jesus pedimos. Amém.